O FAO e Sociedade, uma produção da Rádio FAO. Entrevistas sobre grandes temas da atualidade. Toda semana um episódio novo, de segunda a sábado, com audições às 11 da manhã, às 5 da tarde e às 11 horas da noite. O FAO e Sociedade. Apresentação, Simoneide Araújo.
Olá, ouvintes da Rádio FAO. Estamos iniciando mais um programa, o FAO e Sociedade. Eu sou Simoneide Araújo e hoje eu vou conversar com Edmilson Fialho, que é diretor executivo e presidente do Conselho de Administração do NIS, Núcleo de Excelência em Tecnologias Sociais da UFAO. Esse núcleo que está comemorando esse ano 15 anos de criação, né? E hoje se consolida como um dos mais relevantes centros de pesquisa, desenvolvimento e inovação aplicada às políticas públicas no Brasil. O NIS é vinculado ao Instituto de Computação da UFAO e foi fundado em 2011 e já nasceu com a grande missão de impactar positivamente a educação, em especial a rede pública, por meio da transformação digital. O NIS hoje é um dos mais importantes e mais qualificados grupos de pesquisa na área de tecnologia, na educação, aqui do Brasil. E ele se consolidou como uma liderança no apoio de políticas públicas educacionais. Reúne um time de mais de 200 pesquisadores e pesquisadoras, além de professores e professoras de universidades brasileiras e estrangeiras, né, que estabelece também vínculo com instituições de renome internacional, como as universidades de Harvard, nos Estados Unidos, e de Oxford, na Inglaterra, com pesquisas em andamento supervisionadas por pesquisadores dessas instituições. O NIS também tem uma parceria permanente com o setor governamental, em especial com o Ministério da Educação. Bom, agora para a gente começar, vamos conversar com Edmilson, que vai nos trazer esse panorama, vai falar muita coisa interessante, principalmente da certificação ISO 27001, que é bem recente, não é, Edmilson? Primeiro eu quero dar as boas-vindas a você, e aí a gente já começa falando dessa trajetória, né? Seja muito bem-vindo, Edmilson.
Obrigado, Simoneide. É uma grata satisfação estar aqui para falar um pouco do NIS. Né? Nesses 15 anos, né, estamos debutando com muitas conquistas. Né? Conquistas que nos coloca entre os mais respeitados grupos de pesquisa do Brasil, com pesquisadores renomados dentro do nosso grupo, como o professor Igbert, professor Seiji Zotani, que são referências mundiais. Mas o NIS é feito de pessoas, né? E essas pessoas é que trazem dentro do coração esse sentimento que é tão importante para a gente, de contribuição para a melhoria da qualidade dos serviços públicos que chegam à população brasileira. Eu estava falando numa entrevista à CBN que a gente não pode mudar o mundo se não for pela educação.
É uma transformação sem volta, né, Edmilson?
Completamente, né? E a gente entende que a educação, ela transforma a vida, transforma sociedades. A gente fala tanto que o Brasil precisa ser um país industrializado, mas ele só vai ser industrializado se as pessoas forem qualificadas. E só quem qualifica é a educação. Então o NIS, ele traz no seu DNA esse amor pela educação, esse olhar para a educação. E a gente procura, através dos nossos parceiros, MEC, FNDE, Ministério da Cultura, levar o que tem de melhor dentro da universidade pública brasileira, que é o nosso papel. O nosso papel é transpor os muros da universidade, levar o conhecimento que é gerado aqui dentro, para que esse conhecimento ele chegue na população, que ela seja beneficiada por esse conhecimento, de uma forma lúdica, de uma forma clara e objetiva.
E é uma prova de que o NIS, ele eleva ainda mais a responsabilidade da universidade, né? Porque o que é que todos falam? As universidades públicas, elas desenvolvem pesquisa, mas a gente não vê a aplicação. E o NIS traz justamente, vem no contraponto, sim. As pesquisas, elas são aplicadas e beneficia diretamente a sociedade, não é isso?
Exato. A gente não abre mão de trabalhar com evidências.
Uhum.
Então, todos os nossos projetos, eles são alicerçados por evidências claras e comprovadas. E isso é o que nos move. Então, apesar desse crescimento que nós tivemos, principalmente nos últimos 5, 6 anos, a gente não abre mão da evidência. A evidência, ela é a base para que a gente possa levar algo sólido, algo uhum. que seja duradouro.
Uhum. Isso é muito importante e eu queria que você destacasse. A gente tem um programa muito, muito importante para as escolas e para a formação das nossas crianças, né? Porque o NIS é responsável pelo Programa Nacional do Livro Didático, né? Que é uma parceria direta com o Ministério da Educação. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre ele.
Quando a gente pensa que o PNLD é o mais longínquo programa do Brasil, né? Tem mais de 85 anos, e que ele é responsável por levar livro para todas as escolas públicas desse país, a gente se orgulha do NIS fazer parte desse processo, né? Dos 8 processos do PNLD, o NIS está presente em 7. Então, a gente estruturou desde o edital até o processo de certificação, do processo lá da ponta, onde a gente precifica os livros que vão ser negociados pelo NFDE com as editoras.
Uhum.
Nós temos avaliação pedagógica, nós temos triagem. Então, assim, é um processo muito longo, muito puxado, que envolve muita gente, muitos bolsistas.
E envolve gente de várias áreas do conhecimento, né?
Exato, muita gente, porque a gente precisa dar respostas claras. O processo de aquisição de uma obra, ela demora em torno de 2 anos,
uhum.
do lançamento do edital até a entrega. Uma das etapas que a gente faz é a predição. Por quê? O FNDE, ele precisa saber quanto é que ele vai comprar de livros.
Uhum.
Só que como o edital foi lançado há quase 2 anos atrás, como é que ele vai saber se aquela sala, daquela escola, daquele bairro, daquela cidade vai ter X alunos?
Uhum.
Então, a gente montou um modelo de precificação que usa 345 variáveis com a rede neural bem pesada para a gente fazer uma predição da quantidade daquele aluno. Na primeira etapa desse nosso processo, o FNDE economizou algo em torno de 100 milhões de anos.
Que não é pouco isso, né?
É bastante.
Não,
né?
É?
Tudo bem que os números do PNLD são números gigantescos. Ele gasta mais de 2 bilhões na aquisição desses livros. Mas qualquer economia que você tenha, ela é importante para o país, né?
O Edmilson, ainda falando desse programa, que é um programa muito importante e que a gente sempre via gargalos nessa questão do livro didático, né? Porque eram informações que às vezes não estavam dentro da realidade, eram desinformações, na verdade. Então, o NIS também tem esse cuidado do conteúdo que vai nesses livros didáticos, é
Sim,
isso?
Sim, exato. Nós temos um projeto específico que avalia o conteúdo pedagógico do livro, né? Que avalia a acessibilidade do livro. porque isso é importante também. A gente não pode esquecer que a acessibilidade, ela é fundamental. Uma criança, ela pode ter dificuldades que a outra não tem. O livro tem que ser acessível.
Uhum.
Então, a gente se encarrega desse processo também.
E você tem ideia de quantas pessoas, de quantos pesquisadores estão envolvidos nessa questão desse programa do livro didático?
Olha, eu posso lhe dizer que nas etapas do PNLD, a gente deve ter aí em torno de uns 400 a 500 pessoas envolvidas.
Isso em várias regiões do país.
Distribuído por várias regiões. Esse é um grande diferencial do NIS. Porque enquanto as pessoas, eles tentam montar uma rede, a gente montou um hub de pesquisadores.
Uhum.
É um hub de pesquisadores que é coordenado pelo NIS aqui na UFAL. E nós temos mais de 40 instituições de ensino nas quais esses pesquisadores estão inseridos. Então, nós temos pesquisadores na UNB, nós temos pesquisadores na Universidade Federal de Santa Catarina, na Universidade do Rio Grande do Sul, temos pesquisadores no Amapá, no Acre, o país inteiro.
Em cada canto desse país tem gente envolvida nessa produção que vai ser oferecida às escolas, né?
Exato.
Isso é importante porque tem uma visão geral, ampla, né? E não fica restrito a apenas um grupo numa determinada região que às vezes nem sabe a realidade das demais, como aqui no Nordeste, né?
Exato.
Então isso é importante. Então, mas vamos trazer um pouquinho mais, que eu sei que o NIS tem muitos projetos, né? Além do livro didático, a gente também tem o Pé de Meia, que é um projeto do Ministério da Educação, né, do Governo Federal, mas que o coração dele está aqui na universidade, está aqui no NIS. Conta um pouquinho para a gente como é essa experiência.
A experiência, ela foi uma experiência assim, bem puxada no início, né? Porque quando saiu o decreto do Pé de Meia, a gente tinha data de pagamento, mas não tinha sistema. Então foi um desafio muito grande para o NIS. A gente montou uma sala de guerra. Essa sala de guerra, a gente estava com a nata dos nossos pesquisadores, desenvolvedores, programadores. A gente pegou o que tinha de melhor e colocou numa sala. Trabalhamos 15 dias seguidos, 24/7. Para que a gente pudesse desenvolver um sistema e que esse sistema fosse capaz de processar o pagamento. Então, a meta era a gente ter 1 milhão de estudantes. Hoje a gente tem 8,5 milhões de estudantes cadastrados dentro da plataforma. Acho que desses, a metade estão recebendo, porque nem todo mundo é apto a receber o Pé de Meia. Mas pelo próprio critério estabelecido pelo MEC. Mas a gente pode dizer que o Pé de Meia é 100% NIS UFAL.
Isso é um orgulho para o NIS e para a universidade, não é isso?
Exato, porque não é só o desenvolvimento da tecnologia.
Uhum.
A gente entende que se não tiver implementação de política pública na ponta, a gente não consegue fazer diferença nenhuma.
Uhum.
Então, a gente montou um grupo de especialistas que trabalham com implementação de políticas públicas, e essas pessoas, elas entram em contato com as redes de ensino para ensinar o pessoal como preparar a planilha que ia ser enviada, que dado era importante, para checar se estava certo, o que precisava melhorar. Então, se a gente conseguiu acelerar isso rapidamente, porque na ponta a gente tinha a implementação de políticas públicas.
Agora, Edmilson, como é que o NIS chegou até o MEC? Porque o MEC foi o primeiro, vamos dizer assim, né? MEC é FNDE, mas o MEC é, vamos dizer, o órgão do governo federal que começou essa parceria com o NIS. Como é que vocês chegaram ao MEC? Ou como é que o MEC descobriu o NIS aqui na UFAL, uma universidade do Nordeste, no estado de Alagoas? Como é que foi isso?
Isso é fruto do professor Ig, do professor Alain.
Alain Pedro, que é professor aqui do nosso instituto.
Do professor Leonardo Brandão, do professor Diego. E essas pessoas que estavam nesse primeiro momento ali, eles foram prospectar dentro do MEC.
Uhum.
E nesse processo de prospecção, pegaram um projetinho pequeno, apresentaram o resultado, e aí o pessoal gostou, chamaram para outro, e aí a gente começou essa nossa trajetória dentro do MEC, e que a gente tem vários projetos dentro do MEC, né? A gente tem o Pé de Meia, a gente tem o Gestão Presente, a gente tem o Fila das Creches, a gente tem o Projeto de Equidade Educacional, a gente tem o Governança de Dados, que a gente faz toda a parte de governança de dados do MEC. Então, assim, são muitos projetos dentro do MEC.
Então, todo esse trabalho, e não é só com o MEC, né, que o NIS trabalha, porque o MEC também tem uma parceria com o Ministério da Cultura, mas assim, todo esse trabalho de parceria, você considera que o resultado que vocês estão entregando levou para... Agora a gente chega na notícia mais recente, que é a certificação ISO do NIS, né? Que é o primeiro núcleo, estando dentro de uma universidade, né? A Universidade Federal de Alagoas hoje tem um núcleo de excelência e que tem uma certificação ISO 27001. Conta pra gente essa conquista e realmente todo esse trabalho que o NIS vem desenvolvendo há 15 anos... agora o presente que recebeu foi essa certificação. Conta pra gente o que é que muda agora.
Na verdade, Simonei, esse processo a gente pode dizer que ele começou há 5, 6 anos atrás, quando a gente resolveu mudar a estrutura do NIS. Né?
Uhum.
O NIS ele funcionava ali com um grupo de pesquisadores e ele precisava crescer. E para ter escalabilidade, ele precisava de outras estruturas que não tinham. Então,
uhum.
Eu cheguei no NIS, então eu vim com a minha cabeça mais empresarial, mais focada em resultados, mais focada em processos, e a gente mudou a estrutura. Criamos uma estrutura organizacional diferente, nós criamos uma governança dentro do NIS, que ela é transversal por todos os projetos. Isso deu flexibilidade, deu agilidade nos processos. Os projetos se preocupam com as suas entregas. Então, a gente tem estruturas transversais de comunicação, de marketing. Nós temos estrutura de controle do orçamento. Nós temos pessoas responsáveis pela infraestrutura, pela qualidade do software que entrega. Então, assim, a gente fez estruturas transversais. E à medida que a gente ia avançando nos processos e melhorando cada vez mais, a gente sentia a necessidade de um plus, algo que realmente mostrasse que aquilo que a gente começou a fazer tinha necessidade de aparecer de uma forma mais plena. E a chance surgiu quando nós estávamos negociando o projeto de governança de dados com a STIC do MEC. O professor Alain Pedro, numa jogada estratégica fundamental, falou com o subsecretário dizendo que a gente iria implantar a ISO 27001. Por quê? Porque é uma ISO que garante que a segurança da informação ela é protegida, ela é guardada, ela é segura. E a gente lida com uma quantidade estúpida de dados.
E dados sensíveis, né?
Muito dados sensíveis. Né? Só de você pensar que a gente tem todos os dados dos alunos que recebem o Pé de Meia, já tem um cuidado imenso aí. E logo na sequência, a gente assumiu essa responsabilidade de fazer o processo, montamos um time, a Shirley, que é a responsável, que é a gerente do sistema de gestão integrada da qualidade, ela tomou para si essa responsabilidade, a gente montou um time completo, a Elines faz parte do time, outras pessoas vieram também, e a gente começou um processo árduo. Não é uma coisa tão simples.
Uhum.
Na primeira avaliação que nós tivemos, o consultor apontou 109 pontos de atenção. Então, se implantar a ISO 27001 numa empresa com horários fixos, estrutura bem organizadas, né? Definidas, já é difícil, imagina implantar no NIS, que a gente trabalha 100% online, que o pessoal está espalhado pelo Brasil e alguns no exterior, que é nosso gerente de comunicação, ele mora em Barcelona. Então, é muito complicado para fazer a gestão desse processo.
É complexa demais essa gestão, né?
Então, foram um ano e meio, um ano e 8 meses, mais ou menos, desse processo. E para nossa grata satisfação, culminou com a certificação, agora em dezembro. Somos a primeira universidade brasileira a ter a ISO 27001.
Olha, isso é um marco. Nos 15 anos do NIS e nos 65 anos da universidade, que esse ano, né, chega a 6 décadas e meia, com muito trabalho e muita entrega para a sociedade. E o NIS é a prova viva disso, né?
E a gente, com isso também, Simoneide, a gente prova que se tiver boa vontade, se tiver afinco, a gente consegue trazer para dentro do serviço público qualquer coisa. Então,
e qualquer projeto, por mais complexo que possa imaginar, a gente dá conta enquanto universidade,
enquanto
né?
Enquanto universidade. Porque esse é um processo muito específico. Se a gente fizer um levantamento, quem tem hoje, do levantamento que a gente fez, acho que tem 2 ou 3 entidades públicas brasileiras que tem a ISO 27000, o CEPRO tem um. Ele é o escopo é muito reduzido deles, é um sistema que eles desenvolveram. O Laboratório Nacional de Computação Científica também tem, que eu me lembro esses 2. Mas nenhuma universidade.
Uhum.
E a gente entende que a universidade, ela precisa mostrar para a sociedade que ela também tem a capacidade de fazer a diferença, como qualquer empresa privada, como qualquer instituição do mundo.
E com muita competência, né?
Muita competência. Os nossos pesquisadores são excepcionais, o nosso time de técnicos da universidade é fora do padrão, o comprometimento com a equipe é muito grande. O NIS hoje ele tem uma estrutura robusta. A gente tem um sistema ERP próprio, que a gente coordena todas as nossas atividades dentro dele, desde o processo de bolsista, o processo de compras, emissão de passagem de diária, tudo dentro de um sistema fácil de ser auditado, fácil de ser consultado, com controle muito efetivo, né, com segurança ali para que as pessoas só acessem quem tem login e senha do NIS. Então, um cuidado grande, porque a gente lida com a segurança da informação.
E segurança é fundamental nessa área, né? A tecnologia veio para facilitar a nossa vida, mas a gente tem que se resguardar também, né?
Exato.
Agora, Edmilson, eu queria que você falasse assim, o NIS está, claro, dentro desse panorama que é contribuir para a melhoria da educação básica, inclusive, né? Mas a atuação do NIS, ela vai para outras áreas, como a área de cultura e de assistência social. Então, eu queria que você falasse um pouquinho desse caminho que o NIS também percorre, né?
Há um tempo atrás a gente recebeu uma solicitação do Ministério da Cultura para a gente desenvolver uma ferramenta que deve ser lançada agora no primeiro trimestre de 2026, que é o Tela Brasil.
Uhum.
Nós vamos ter a primeira plataforma de streaming público do Brasil. E assim, é um marco para a cultura brasileira. Tem mais de 400 obras lá dentro. Né? E que algumas dessas obras a gente fez até a capa, que ela nem existia. Né? Uma plataforma 100% acessível. Modesta parte, melhor do que Netflix, Amazon Prime ou qualquer uma dessas plataformas.
Uhum.
A gente tem ferramentas lá dentro que permite que pessoas que tenham deficiência, das mais distintas formas, elas consigam assistir. Desde a audiodescrição, pessoas que são daltônicas, pessoas que têm baixa visão. Tem uma quantidade imensa de ferramentas de acessibilidade lá dentro. Essa ferramenta está pronta, ela está em testes, e a gente está esperando só a definição do Ministério da Cultura para fazer o lançamento oficial. Isso nos deu um gás imenso para que a gente repensasse um pouco a atuação do NIS. E nesses 15 anos, a gente chegou numa conclusão que a gente pode abrir um pouco o nosso leque de atuação, porque o NIS era exclusivo para a área de educação.
Uhum.
Mas a gente entendeu que o NIS ele trabalha com tecnologias sociais, das mais distintas formas. E no final do ano passado, a gente adotou as ODSs como nosso modelo de transformação através das tecnologias sociais.
Inclusive, é um dos projetos certificados pelo selo social, né, da ONU, da universidade, que esse ano foram 27 projetos certificados e que agora, acho que em março, é que a UFAL vai receber a certificação desses 27 projetos. Gostaria de parabenizar mais essa atuação do NIS e essa visão do NIS, né, porque a universidade está inserida dentro desse projeto de responsabilidade social e ambiental também, né?
Exato, porque imagina, a gente tem vários projetos, a gente tem várias propostas sendo negociadas, então a gente tem propostas para a saúde mental, a gente tem propostas para violência doméstica, então a gente tem propostas que a gente está levando para o Ministério da Agricultura. Então, nada mais justo que a gente mude um pouco, a gente não vai perder o nosso DNA da educação, que ele tá muito bem plantado dentro da gente. Mas a gente entende que essas outras tecnologias, elas vão ajudar a educação.
Uhum.
Então é através delas que a gente vai fazer com que o que nós temos de melhor dentro da universidade brasileira, ela chegue no cidadão. E para nós que estamos completando nosso 15º ano de vida, é fundamental essa mudança de mentalidade que vai nos levar a outros patamares. Né? Hoje a gente já tem projetos nossos sendo desenvolvidos fora do país, né? Propostas sendo avaliadas. Então é importante a gente pensar que o NIS ele já ultrapassou as fronteiras do Brasil.
Saindo aqui da Universidade Federal de Alagoas, que tem pouco menos de 40 mil pessoas envolvidas, né, aqui dentro na nossa comunidade acadêmica, entre servidores, técnicos, docentes e estudantes da graduação, da pós e do ensino técnico. Então, e o ensino fundamental também, né? Que nós temos o nosso colégio de aplicação. Então, eu quero parabenizar todo esse trabalho, essa trajetória de 15 anos, né, do NIS, e que ele tenha mais anos e anos e anos produzindo, trazendo conhecimento, levando o resultado das pesquisas científicas para a sociedade, que eu acho que é o grande objetivo da universidade, é trabalhar em prol da sociedade, né?
Exato, Simoneide. E a gente, enquanto NIS, entende que é o papel nosso de trazer isso. É um papel nosso de formar novas lideranças. É o papel nosso do nosso pesquisador, enquanto ele estiver na sala de aula, ele identificar aquele aluno que tem um potencial imenso e que ele precisa ser lapidado. Nós temos dentro do NIS pessoas que eram alunos e que hoje são diretores. Então, eles saíram da graduação...
É a entraram prata no da casa, né?
Prata da casa mesmo. Eles saíram da graduação, entraram no mestrado, no doutorado, e hoje são pesquisadores, são diretores do NIS, e a gente entende que é isso que a gente tem que valorizar. Fazer com que as pessoas cresçam, fazer com que o NIS cresça junto. Mas, para isso, a gente precisa de pessoas. Né? A gente trouxe uma pessoa maravilhosa para trabalhar com a gente, que é a professora Milka Barbosa. Milka é excepcional do ponto de vista de gestão de recursos humanos, e ela está fazendo um trabalho excepcional exatamente para a gente ter essa linha de raciocínio colada ali com formação de novas lideranças.
A humanização, ela é importante em qualquer setor, né?
Sim, com certeza.
Então, o NIS está no caminho certo. Então, eu queria... A gente está chegando ao final do nosso programa e eu queria que você falasse um pouco, assim, o que esperar do NIS nesses próximos anos? 2026 é só comemoração dos 15 anos e das conquistas. Mas o que é que vocês têm, né, em mente para o NIS se expandir ainda mais?
Olha, a gente está com um projeto de expansão do NIS. A gente abriu a nossa primeira filial do NIS no Instituto Federal de Alagoas. A gente está em negociação para abrir mais duas na Rural de Pernambuco e outra no Instituto Federal do Rio Grande do Norte. Isso mostra que o nosso modelo é um modelo replicável e sustentável. Né, e as pessoas estão animadas com esse processo. Com relação aos processos do NIS, a gente está numa constante melhoria. Esse ano, a partir da primeira semana de janeiro, a gente começou um estudo para que a gente implante uma nova certificação no NIS, que agora a gente vai buscar a certificação de gestão de IA, que é super importante não só para o NIS, mas para todo um contexto que a gente está falando sobre a IA na educação, a IA na vida das pessoas, e a gente trabalha bastante com IA e a gente precisa fazer. A gente tem um INCT dentro da universidade que trabalha com IA desplugada, então nada mais justo a gente ter essa certificação também. E várias outras propostas que a gente está avaliando, analisando, mas assim, o NIS está numa escalada, numa franca sessão de crescimento, de trazer novas pessoas, de buscar novos pesquisadores, para que a gente possa ampliar o nosso escopo e a gente atingir o nosso objetivo, que é levar tecnologias sociais para a sociedade.
Isso é uma conquista maravilhosa e que a gente só tem a comemorar o NIS, logicamente, e a universidade, porque é um orgulho para a Universidade Federal de Alagoas ter na sua estrutura um núcleo de excelência como o NIS, que desenvolve tanto trabalho importante e que não fica só para a universidade, ele chega aos mais distantes locais e beneficia a população brasileira, né? Eu queria, já que você, como a gente está chegando ao final do nosso programa, queria que você se despedisse dos nossos ouvintes e deixasse uma mensagem, né, enquanto NIS e as boas perspectivas, né, do NIS agora para os próximos anos.
Eu agradeço bastante esse espaço para a gente falar um pouco do nosso trabalho. É um trabalho diário, é um trabalho que não tem fim de semana, não tem Natal, não tem Ano Novo, porque os projetos não param, então a gente tem equipe trabalhando direto e isso é fundamental para que a gente possa fazer as nossas entregas. Eu vejo que o NIS, ele vai trazer bastante alegria ainda para a universidade. E a gente percebe isso quando a gente recebe vários comunicados de pessoas querendo vir trabalhar com a gente, querendo fazer parte dessa família imensa que nós temos. Então eu agradeço esse espaço, agradeço a oportunidade de falar um pouco sobre o nosso trabalho e dizer que a gente está aberto às nossas redes sociais, nosso LinkedIn, nosso Instagram, nosso site. Então a gente põe bastante informação do que a gente está conquistando, do que a gente está fazendo. E as pessoas podem nos seguir e acompanhar todo o trabalho que está sendo desenvolvido dentro da Universidade Federal de Alagoas.
Que maravilha! E da nossa parte, enquanto assessoria de comunicação, estamos sempre abertos, nossa parceria está firme e forte, né? Nossa querida Margarida, que está o tempo todo em contato com a gente, queria agradecê-la também e dizer que a gente está com o espaço aberto sempre que vocês quiserem aqui na Rádio FAO. Então, muito obrigada. Eu vou me despedindo. Quero agradecer aos nossos ouvintes que estão acompanhando o nosso programa. Mas antes, eu quero agradecer também a nossa equipe técnica, né? Nessa edição, contamos com os trabalhos do operador de áudio, Helder Melo, a direção técnica de Edilberto Sandes, o nosso brother, e produção de Cecília Calado. Então, a gente vai ficando por aqui. E até o nosso próximo episódio.